Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais uma live especial hoje, para a gente falar um pouquinho dos desafios dessa safra 2021, essa safra que está começando a ser colhida em praticamente todo o Brasil, mas que ainda tem áreas que precisam de atenção. A gente quer entender o que aconteceu, quais foram os gargalos dessa safra e, mais do que isso, quais são as oportunidades para o produtor diante de tudo que aconteceu ao longo do desenvolvimento dessas lavouras, dessa safra 2021. Para nos ajudar com esse entendimento e trazendo um pouquinho da experiência da BASF também, a gente convidou o Vitor Bernardes. O Vitor é gerente de marketing, cultivos e portfólios lá da BASF, justamente para que o Vitor nos ajude nesse entendimento aí do que foi a safra 2021 e quais os cuidados que a gente ainda precisa ter com essa soja que está no campo. Seja bem-vindo, viu, Vitor? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E foi uma safra desafiadora aí, pelo menos desde o início a gente teve aí produtor muito preocupado, teve condições adversas atrapalhando o desenvolvimento normal da cultura aqui no Brasil. Como é que vocês observaram essa safra 2021, um pouquinho da perspectiva de vocês, Vitor? Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, realmente obrigado pelo Notícias Agrícolas, pela oportunidade de estar aqui representando a BASF, de a gente poder bater um papo e falar um pouquinho de como foi a safra 2021 até aqui e também de algumas oportunidades, né, ou desafios que nós temos aí para completar, fechar a safra bem, uma safra cheia de oportunidades, também alguns desafios que têm levado o produtor, né, a pensar de uma forma diferente ou até mesmo alterar o seu manejo ao decorrer da safra.
Mas foi um começo difícil, né, Vitor?
Exatamente. Lá no início, acho que o principal ponto a destacar foi a questão das chuvas irregulares, né? A chuva não veio no momento em que historicamente ela vinha, principalmente em regiões do Cerrado, também ao sul do país, mesmo para áreas do norte do nosso país. A chuva não veio naquele momento histórico e isso ocasionou uma semeadura um pouco mais tardia. Em muitas regiões, a gente pode falar que, em média, a semeadura atrasou aí de 15, 20 dias, outras um pouco mais daquela data planejada pelo produtor. Então, ele teve que esperar um pouco mais a condição ideal do solo, né, para quando a chuva viesse, realmente desse a condição adequada para ele fazer a semeadura e estabelecer a lavoura. Talvez esse seja o fato mais marcante de início de safra, foi esse atraso nas chuvas e, por conseguinte, né, um atraso na semeadura que o produtor tinha em mente na melhor época. Isso atrasou um pouco a soja e tem atrasado, então, também a colheita e a semeadura da segunda safra, principalmente falando em soja, em milho safrinha ou em algodão em algumas regiões do país.
De alguma forma, isso mudou a estratégia do produtor? O produtor teve que ficar atento a manejos diferenciados ou melhores? Enfim, de alguma forma isso trouxe alguma consequência para o produtor no dia a dia dele, Vitor?
O produtor, né, com esse atraso, né, e visando também não perder muito a janela da segunda safra, ele teve que as condições operacionais ou a operacionalidade da semeadura ficou um pouco mais apertada, então ele teve que realmente se programar para semear preferencialmente a soja numa janela um pouco mais curta do que normalmente aconteceria, né? E em algumas regiões o produtor também buscou trocar as cultivares ou as variedades, se assim lhe permitia também a disponibilidade de sementes, por materiais de ciclo mais curto, né? Visando justamente não perder a janela de semeadura do milho safrinha, principalmente. Então, sim, o produtor teve que adequar um pouco o seu manejo, o seu planejamento, para justamente ter um ano agrícola mais ajustado ou de uma maneira eficiente.
De uma maneira geral, esse ajuste em cima da safra 2021 Deu certo? O que, que vocês estão vendo aí na BASF?
Ele deu certo, porém a gente nesse momento está com uma colheita, né, abaixo de uma média histórica no nosso país. E essa colheita abaixo dessa média histórica tem ocasionado um certo atraso na semeadura dessa segunda safra, ou do milho safrinha, preferencialmente, em algumas regiões também o algodão, né? Então essa segunda safra deverá ficar um pouco prejudicada em relação ao potencial produtivo devido a esse atraso de semeadura pelo contexto da soja, tanto pela chuva que não veio naquele momento esperado, naquele momento que historicamente ela acontecia, seja nesse momento, né, pelas chuvas acima da média ou excessivas que tem atrasado a colheita da soja em algumas regiões do país. Então esse é um pouquinho da dinâmica das condições do tempo que tem afetado algumas regiões sojícolas do nosso país, algumas regiões onde predominam alguns sistemas produtivos, né? Mas que são condições que não controladas, né, pelo produtor e que fazem parte de quem está produzindo a céu aberto.
Mas você acredita que é uma safra de oportunidades? Dá para usar esse termo para esse ano, Vitor?
Sem dúvida, né? A gente teve algumas dificuldades, alguns desafios que nós já abordamos aqui. Agora, as oportunidades são muito maiores que esses desafios que nós apontamos. Realmente, oportunidades que nós podemos falar no que tange, principalmente o preço da commodity, né? Que está bastante elevado em índices históricos desse momento e que onde o produtor visualiza que se tiver boa produtividade, né, ele vai conseguir rentabilidades bem acima da média. Então, apesar desses desafios, né, que o tempo nos conduziu, né, o tempo nos determinou em algum momento, mas as oportunidades superam essas dificuldades e realmente a gente deverá chegar ao final dessa safra 2021, né, com números bastante positivos no Brasil e o produtor com rentabilidades também muito satisfatórias.
Essa perspectiva de boa rentabilidade, ela ajuda o produtor na decisão dele de melhorar o manejo, de aplicar um produto mais interessante, enfim. Vocês aí na BASF veem esse tipo de estímulo ao produtor quando o mercado é favorável a ele, Vitor?
De uma maneira geral, sim, né? Essa boa expectativa de rentabilidade faz o produtor a investir mais, né? Mais em fertilidade, em manejo, em produtos mais eficazes, né? A realmente assim, investir um pouco acima da média, né? Buscando essas maiores produtividades. E nós da BASF, sim, a gente sente, né, esse bom momento da commodity, o bom momento dos cultivos, não só da soja, dos cultivos em geral, né, enquanto o nível de investimento do produtor. Isso é muito positivo para a agricultura, né, e também, ou especialmente para a BASF, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, né, que busca realmente trazer para o produtor as melhores soluções, as melhores ferramentas que, bem posicionadas, bem aplicadas, resultam em manejos mais eficazes e produtividades maiores.
Em termos de manejo, em termos de pressão de doenças, o que aconteceu esse ano? O que, que dá para destacar em relação a essas questões, Vitor?
Apesar desse atraso, né, na semeadura, na média no país, ele não pode ser considerado um ano com alta pressão de doenças de uma forma geral. A ferrugem, ela chegou tardiamente nas áreas, né? Vem ganhando importância em algumas regiões onde a soja ainda está no reprodutivo agora. Algumas regiões o produtor finalizou o ciclo praticamente sem ver ferrugem ou vendo bem no finalzinho, né, da soja, mas algumas manchas ganharam importância nesse contexto, como é o caso da mancha-alvo, da cercóspora em algumas regiões. Então, apesar da ferrugem não ter sido de alta pressão, as manchas, elas aconteceram e fizeram ou requereram um manejo adequado também para que ela não interferisse na produtividade. Então, isso faz parte dos nossos anos agrícolas, né? Dependendo da condição do ambiente, né? Da pressão do patógeno e do momento do hospedeiro, uma doença vai avançar mais ou menos, né? Esse ano a gente teve uma expressividade das manchas em algumas regiões, mas agora a ferrugem ganhando importância no sul do Brasil, em regiões do Paraná, mesmo na Bahia, né, onde a soja ainda está em fase de enchimento de grãos.
Essas regiões que tiveram problemas aí com essas manchas que você citou, elas trouxeram ou trazem algum tipo de prejuízo para o produtor? Existe controle eficiente para elas hoje? Enfim, o produtor conseguiu fazer um manejo pelo menos adequado aí para evitar perdas maiores, Vitor?
Sem dúvida. E essa é uma das grandes funções nossa, né? Uma dos nossos grandes trabalhos como BASF é de estar próximo do produtor, orientá-lo da menor forma, né? Para que, utilizando as nossas ferramentas, ele consiga ter um manejo eficiente, efetivo, né? E que a doença não impacte na sua cultura, tampouco na sua rentabilidade. Então, sim, né? As doenças incidiram de uma maneira assim, mais incisiva em determinados momentos e regiões. Agora, utilizando os produtos no momento certo, com os intervalos adequados, com o uso do multissítio, né? As ferramentas BASF ajudaram muito o produtor, né, a manter o cultivo protegido desde lá do início até a colheita.
E a BASF lançou algum produto novo no mercado para essa safra que está em andamento, Vitor? Tem algum produto novo no mercado?
Sim, nós lançamos. Nós lançamos o fungicida Almenax, né, que é uma novidade para o produtor, ou foi uma novidade nessa safra 2021. E já estamos trabalhando para lançar um outro fungicida para a safra 21-22, que vai se chamar Blavit. Então, nesse horizonte de 2 anos, né, safra 20-21 Almenax e safra 21-22 o Blavit, nesses 2 anos nós temos 2 novos fungicidas de alto calibre, né, de alta eficácia, que vão sim ajudar o produtor a produzir mais e melhor.
Explica para a gente o funcionamento desses produtos, as características dele, enfim, deles, né? O que a gente pode esperar da utilização desses produtos dentro desse manejo, nessa rotação aí de fungicidas que é tão necessária, né, Vitor?
Perfeito. O Almenax, ele tem como efetividade, eficácia e praticidade base da sua proposta de valor. Nós temos no Almenax a fluxapiroxade, que é a nossa carboxamida, né, associada ao oxicloreto de cobre, que é um fungicida multissítio, e que juntos no mesmo produto, né, entregam para o produtor essa eficácia nas principais doenças e com a proteção já esperada do fungicida multissítio. Tudo isso numa mesma formulação, no mesmo produto, sem precisar fazer as misturas em tanques que às vezes o produtor não gosta ou achar pouco adequado. Então, nós reunimos esses 2 ingredientes ativos num único produto, numa única formulação, para que seja de fácil aplicabilidade e que tenha a efetividade que o produtor espera. E quando nós falamos de Blavit, que nós já começamos a trabalhar para lançar na safra 21-22, né, apesar de ainda ter uma disponibilidade não tão alta no mercado, mas o Blavit reúne um produto com alta efetividade para ferrugem, ou seja, um produto que também já é um ingrediente ativo já conhecido pelo produtor e reconhecido pela efetividade na ferrugem, com uma carboxamida de amplo espectro e alta efetividade, seja na ferrugem ou seja nas manchas foliares. Então nós reunimos 2 ingredientes ativos de alta eficácia que em um único produto realmente vão ter uma amplitude de controle e uma eficácia alta. Quando a gente fala, então, de Almenax e Blavit, que são as nossas 2 novidades, é importante salientar que eles virão para complementar as nossas soluções em fungicidas já existentes, né? Nós temos hoje Almenax, Orquestra, nós temos Ativum, Status e Versátiles, né, que já fazem manejos bastante robustos, né, já são as nossas ferramentas reconhecidas pelo produtor como padrão de muitos manejos aí no campo, e a gente traz então o Almenax e o Blavit para reforçá-las, para que a gente, com essas várias opções que nós temos em nosso portfólio, a gente possa fazer manejos mais sustentáveis, mais eficazes e ajudar o produtor a ter melhores resultados lá no final da safra.
E antes da gente falar da importância dessa diversidade de moléculas aí que a BASF está oferecendo para o produtor, queria só entender os momentos de utilização desses produtos novos que você colocou aí, Vitor. Em que momentos eles devem ser posicionados no desenvolvimento da safra?
Perfeito. O Almenax, nós posicionamos ele de maneira em geral para a primeira ou segunda aplicação, né? Sendo que a primeira deveria iniciar entre V6 e V8 da cultura. E quando nós falamos do Blavit, ele entraria na sequência do Almenax, ou na segunda, ou no máximo na terceira aplicação. Então, de maneira geral, nós poderíamos resumir que o nosso posicionamento desses novos produtos é Almenax na primeira aplicação e o Blavit seria para a segunda aplicação.
Dessa forma, você garante uma proteção total da lavoura até o final do ciclo.
Exatamente. É fundamental a gente entender que o Almenax e o Blavit, que são as nossas novidades, eles se somam a outros produtos do nosso portfólio. Por exemplo, ao Versátiles, ao Status, né? Ao Orquestra e ao Ativum. Então, com essas seis ferramentas, esses produtos que hoje fazem parte do nosso portfólio, a gente consegue fazer manejos bastante robustos. E é importante salientar que esse nosso portfólio de fungicidas, dentro dele a gente tem cinco diferentes grupos químicos. E o que isso impacta para o produtor, impacta no manejo? Que com cinco diferentes grupos químicos, a gente consegue fazer manejos bastante eficientes e manejos sustentáveis, né, que vão me dar longevidade, porque eu consigo alternar, né, esses grupos químicos que têm diferentes funcionamentos no fungo, e a gente consegue então ter a efetividade necessária, né, e o manejo de resistência, né, que também é preconizado pelos fitopatologistas e por toda a academia. Então, são manejos eficazes e manejos sustentáveis.
Isso é importante de frisar, né, Vitor, que o produtor, eu imagino que já entende essa necessidade, mas a importância de se fazer essa, não sei se é o termo correto, mas enfim, essa rotação de moléculas, né, para evitar justamente que o fungo se torne resistente a um determinado produto, coisa que a gente já viu acontecer, né? E ter opção é muito importante nesse momento, né?
Exatamente. Talvez a BASF tenha grata satisfação de ser uma das poucas empresas que consegue ter essa amplitude de grupos químicos para que, bem utilizadas, bem manejadas, né, realmente a gente consiga ter essa efetividade com sustentabilidade, né? É fundamental nós citarmos aqui também que os fungicidas têm alta efetividade, né? Mas precisam ser bem aplicados, bem posicionados, e é para isso que a gente tem um time de campo, né? E também parceiros comerciais que conseguem orientar o produtor quanto ao melhor momento de utilizar, quanto às práticas de tecnologia de aplicação, para que o produto chegue no alvo, chegue onde ele precisa chegar, né? Com a qualidade necessária para que a performance aconteça. Então, produtos efetivos, né? E bem aplicados no momento certo, intervalos curtos, essas práticas de manejo são fundamentais, a gente está bem ciente, né, de que são necessários para os melhores resultados.
De uma maneira geral, Vitor, pelo que vocês acompanham aí, o produtor brasileiro, ele já entendeu essa necessidade, principalmente de colocar o produto no momento certo, de fazer uma boa aplicação, escolher o bico adequado, evitar deriva, enfim, isso já faz parte do dia a dia do produtor, ou tem muito produtor que ainda patina nessa situação?
Eu te diria que, de uma maneira geral, assim, os produtores evoluíram bastante nisso. O produtor brasileiro é exemplo para boa parte do mundo em relação a boas práticas, né? Mas sempre há espaço para melhoria. A gente tem uma heterogeneidade de manejos, né? Inclusive de quem está mais, né, à frente em relação às tecnologias, às boas práticas, né? Sempre tem espaço para melhoria nisso, né? Então, a gente teve melhorias significativas, mas eu te diria que ainda tem um bom espaço para que a gente avance em qualidade de aplicação e que isso vai sim impactar em produtividade e rentabilidade no produtor.
E as lavouras que tiveram um acompanhamento mais de perto do produtor, esse produtor que fez a aplicação correta, no momento certo, enfim, elas vão se sair melhor, Vitor? Vão ter resultados melhores pelo que vocês estão vendo aí?
Sim, sem dúvidas, né? É praticamente diretamente proporcional, né, o nível de conhecimento de tecnologia aplicado por hectare com os resultados que o produtor tem lá ao final da safra, né? E nós, como BASF, a gente é muito engajado dentro desse processo de, além de oferecer produtos de alta eficácia, produtos que trazem uma inovação e trazem esses resultados que o produtor espera, mas em estar orientando ele a como melhor aplicá-los, a como encaixá-los dentro do melhor manejo, né, dentro do melhor momento, para que realmente se extraia o máximo desse investimento que o produtor faz. Então, o nosso time BASF trabalha para que as informações cheguem lá, o produto chegue no momento certo, seja aplicado no momento correto e os resultados aconteçam.
Isso se reflete em maior produtividade, no final das contas, então.
Sem dúvida, isso é o que guia, né, os nossos manejos, a nossa orientação e ao produtor, né? Ele precisa produzir mais e ter mais rentabilidade, né? Então, isso é o que guia, né, o negócio dele e é isso que estão embasados, né, as nossas recomendações, o nosso trabalho, para que toda a cadeia ganhe no final do dia.
E a própria fidelização do cliente, né? Você sendo transparente, você mostrando para ele que os resultados vêm, o produtor volta, né?
Exatamente, né? Então, a gente precisa ter essa proximidade. Nesse momento, a gente também tem todas essas questões desafiadoras em relação à pandemia, né? De como estar próximo ou estar perto sem estar próximo, né? Em muitas ocasiões, a gente dar a orientação, mas sem estar fisicamente próximo, né? Por questões de segurança dos nossos parceiros, do nosso produtor. Então, esses são alguns dos desafios do momento, ou foram desafios da safra, que com muita responsabilidade a BASF tratou, né, esses temas, para que as informações chegassem, o melhor posicionamento chegasse, mas de maneira a estar muito adequado, né, com o momento e preservando a saúde dos nossos colaboradores e dos agricultores e dos nossos parceiros.
Muito bem. Ô Vitor, muitas regiões já começaram a colheita, já estão com a colheita a pleno vapor, mas ainda tem regiões onde a soja está em fase de reprodução. Qual é a dica que você pode dar para esses produtores? Que cuidados ele precisa ter para garantir que essa soja ela tenha bons resultados?
Perfeitamente. Algumas regiões já estão com a colheita avançada, né? Como é o caso do Mato Grosso, parte do Paraná, São Paulo. Outras regiões ainda estão com a soja em fase reprodutiva e enchimento de grãos, né? O sul do país, parte do Paraná, Bahia. E nesse momento é importante o quê? Manter os programas ou a proteção do cultivo em dia, né? Para que realmente as doenças e as pragas não impactem em perda de área foliar e, consequentemente, em produtividade. Então, manter os manejos em dia, né, o cultivo bem protegido é fundamental. Nesse momento, a gente está vendo um crescente número de casos de ferrugem, né, nessas regiões, e era natural, era de se esperar que nesse momento acontecesse, né? Então, é fundamental que o produtor mantenha o seu programa em dia, né, quanto a intervalos curtos, de no máximo 15 dias, use fungicidas de alta eficácia e também com efeito curativo comprovado, por exemplo, morfolinas, no nosso caso versátiles, né, com alta eficácia na ferrugem, né, para que realmente a doença não impacte e que não venha, né, lá no final das contas diminuir a rentabilidade esperada.
Porque um manejo errado para a ferrugem pode trazer consequências sérias para a produtividade, né?
Exatamente. E a ferrugem é muito rápida, principalmente quando ela avança nesse momento. Ela pega a cultura totalmente focada no enchimento de grãos, ela está mais suscetível para a doença, e a doença, se ela avança, ela avança com uma velocidade alta ou acima da média. Então, manter a planta protegida e mesmo utilizar esses fungicidas, né, com mais alta eficácia para a ferrugem é fundamental. Então, associar um fenpropimorf, no nosso caso, versátiles, né, com um fungicida multissítio, no nosso portfólio Status, traz ao produtor essa proteção necessária e também a curatividade, né, em caso de a gente já ter, né, alguma ferrugem já dentro da planta, né, ou já em processo de estabelecimento.
Muito bem. Ô Vitor, a gente desde já agradece a sua participação. Obviamente que a gente tem muito ainda para falar, a safra precisa ser concluída para a gente fazer realmente um balanço do que aconteceu, mas de maneira geral a gente tem a impressão que sim, vem uma safra boa, uma safra cheia, uma safra recorde, quem sabe. A gente já tem aí algumas confirmações de que pode ser uma safra acima de 130 milhões de toneladas, portanto, tem sim um potencial de ser recorde este ano. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, enfim, desta safra, para o produtor rural, o que, que ele precisa entender, o que, que ele precisa prestar atenção diante de tudo o que aconteceu e das lições, né, dessa safra 2021.
Muito bem, uma safra desafiadora no início, mas cheia de oportunidades, né? Onde realmente, no final das contas, a gente deve ter altas produtividades em média, né? E uma produção recorde no nosso país, o que é muito positivo, né? Como base, eu gostaria de reforçar o nosso compromisso com você, produtor que nos assiste nesse momento, com os profissionais do agro em geral, né? De que nós trabalhamos realmente para trazer inovação para o mercado, inovação esta que está no nosso DNA, né? Que a gente realmente investe bastante para que novas soluções sejam trazidas e que ajudem o produtor a superar os desafios e a produzir mais e melhor. Esse é o nosso compromisso como companhia, né? De, além de trazer essas inovações, estar próximo do produtor, né, de realmente levar informação de qualidade para que a gente consiga ter melhores resultados.
E como é que o produtor que está ouvindo a gente agora pode acessar essas informações, buscar, enfim, as novidades aí da BASF para sua próxima lavoura, seu próximo plantio, Vitor?
O produtor pode nos acessar de diferentes maneiras. Nós temos a nossa página, né, a página da BASF Brasil, onde lá a gente consegue levar as informações dos cultivos, do nosso portfólio, né? É uma forma que o produtor tem de acessar parte das nossas informações. O produtor também pode procurar pelo nosso profissional BASF mais próximo de você na sua região, ou também através dos nossos parceiros, dos nossos canais, né? Onde a gente tem cooperativas, revendas, né? Que são parceiros da BASF, que também estão aptos a levar informações sobre o nosso portfólio, como a gente posiciona os nossos produtos e quais são as inovações e as novidades da BASF para a safra.
Boa, Vitor. Obrigado, meu caro, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, e a gente vai voltar em outras oportunidades atualizando as informações, trazendo mais novidades. Enfim, é um momento interessante para o produtor. Como você disse, quando o produtor ele está sendo remunerado, tendo rentabilidade, ele vai lá na lavoura, ele investe mais, ele quer garantir a melhor produtividade, o melhor resultado no dia a dia dele, e nada mais importante do que ele se aliar a produtos ou empresas que tenham aí, ou que deem a ele essa garantia, essa transparência, essa parceria, como a BASF vem fazendo aí. Por enquanto, muito obrigado, viu, pela sua participação, e fica o convite para voltar sempre, Vitor.
Perfeito, muito obrigado a vocês do Notícias Agrícolas, e um obrigado especial aos produtores que nos ouviram, né, e que a gente pôde compartilhar essas informações. Até breve, até uma próxima.
Valeu, Vitor. Grande abraço. Tá aí, Vitor Bernardes, da BASF, contextualizando a safra 2021 aqui para a gente, os desafios e as oportunidades dessa, que é uma safra bastante diferente aí, em termos principalmente climáticos e em resultados obtidos pelos produtores nas diferentes regiões. De qualquer forma, é um momento de se entender o que aconteceu e, a partir das lições que ficam, adotar medidas que possam minimizar o problema em outros momentos. A gente agradece muito a participação, portanto, do Vitor aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.